E qual é que é o teu podcast?
É o Tripólium Ordinário. É o Tripólium Ordinário.
Finalmente
estamos de volta.
O inverno já passou.
Quase.
Mais ou menos. Já ficou uma caraças.
Acordamos cedo. Neste inverno acordamos cedo.
No Brasil agora é verão.
Pois é, verdade. É isso.
Mas em Portugal é inverno ainda. Mas estamos prontos.
Tem dias.
Estamos prontos para mais Trifólium. Epá, desculpem
Trifólium!
Lá.
Trifólium!
Desculpem lá. Eu sei que tiveram muitas saudades nossas.
Não. Por acaso, ainda há bocado havia-se os fãs.
Pois foi, há bocadinho estavam só a vir lá fora.
A bater à porta,
uma multidão. É, uma multidão. E lá fora temos de ter um. Temos de ter lá um. Como é que chama aqueles. Sacos de músculo, estás a ver, assim lá fora.
Sacos
de e então, pá, mas é assim para podermos gravar. Portanto, bem-vindos a mais um episódio
do Trifólium
Ordinários.
Trifólium Ordinários. É o
Trifólium
Ordinários.
Ganda
cocó!
És um cocó!
Isto é cocó!
Já cantámos isto porque já não te lembravas como
é que era. É pá, já tínhamos saudades de cantar isto.
Ouvir, foram... mas,
é, mas just in case, se quisesse ouvir outra vez. Oh, isto é assim, se isto não funcionar, podemos sempre cantar. Nós cantamos tão bem.
É, ainda bem estávamos a falar nisso. Mas
um coro,
uma banda de música.
Um coro.
O trio.
Um coro gospel, estás a ver? É, um corozinho.
Cantamos acerca de biofertilizantes.
E com uma gata de fólios.
Ah!
Podíamos ter uma dessas.
Falta pôr aqui o pum-pum.
Olha, o Mário faz gata de fólios.
Então, só tenho que fazer
três. Pois é, temos uma pessoa
que
faz uns belos instrumentos musicais.
Imagina, sim, tipo um fólio aqui, outro aqui, depois outro aqui.
Isto é tipo o gajo da Mary Poppins. Já viste? Lembras o gajo da Mary Poppins? Nunca viste o filme da Mary Poppins, o original. Vocês vejam o filme da Mary Poppins,
ganda
o original.
Merda. Aquela gaja tem um saco tirando lá tudo.
Não, tu parece a magia, né? Cenas assim, mágicas.
Mary Poppins é muito fixe. Está lá um gajo que tem assim, tem um monte de instrumentos e toca tudo ao mesmo tempo. É muito giro. Portanto, vocês podem ver.
Multifacetado.
Ora bem, maltinha, como é que é?
Seja muito bem-vindo.
Bem-vindo.
Esperamos que tenham tido um inverno espetacular. Nós tivemos um inverno espetacular. Estamos a ter um inverno espetacular, mas agora acordámos. Para fazer mais trifólios.
Mais palhaçadas,
ordinarices.
Coisas sérias, não é?
Falar coisas sérias a brincar.
E como sempre, isto não mudou nada, não é? Estamos à espera das tuas sugestões. Sugere o que tu quiseres.
Podes usar o hashtag trifólioordinários.
Temos
um chapéu novo. Agora é de cowboy.
O rapaz vaca.
É isso.
Isto é feito de vaca.
Rapaz vaca.
Esse acho que veio mesmo da América, então é assim mesmo uma coisa mesmo a sério. Mas estão aqui, algumas sugestões.
O cabal das vacas daqui não é sério.
Não é um chapéu tipicamente português. Se bem que podíamos começar a arranjar os chapéus portugueses.
Por acaso era bem desenvolvido.
Era.
Eu já lembrei muitas vezes nisso.
Um chapéu
eu ia ter uma linha de roupa.
Vai se
chamar Woods.
Woods.
Mas vamos ver o que vai acontecer.
Woods, só sem o S.
Woods.
Woods.
Tá bom, malta, então é assim. Vocês, se já cá estiveste, já sabes como é que isto funciona. Se nunca cá estiveste, vamos-te contar aqui as regras aqui do nosso podcast.
Primeiro,
não há regras.
Nós nunca sabemos.
Esquece
nunca,
regras.
Nunca sabemos sobre o que é que vamos falar. Tu é que sabes. Portanto, podes usar o hashtag TrifóliumOrdinários ou mandar-nos mensagem direta para a página do Facebook. Usando o hashtag é mais fácil, oferece a tua sugestão, a tua pergunta, a tua questão, a tua conversa, aquilo que tu quiseres falar connosco. Essa sugestão vai para dentro do nosso chapelinho de sortidor. O nosso chapelinho de sortidor, tipo Harry Potter, nós tiramos de lá um papelinho e são 3 sugestões por episódio. 7 minutos cada um e depois temos o senhor elefante rabugento a mandar aqui este barulhinho a dizer-nos que é hora de parar de falar disto e temos que mudar de assunto.
O que é fixe?
É fixe,
se não ficávamos aqui
horas,
50
horas,
minutos.
Isto são poços de informação.
E temos até pessoas que dizem que gostamos muito, há muita coisa para dizer, e há outros que dizem assim: epá, os vossos episódios são muito longos e nós, epá,
é
e temos um elefante a controlar
no tempo.
E são só 7 minutos por tema.
21 minutos de tema.
Não, é sempre um bocadinho mais.
O recorde foi 30 e tal.
30 e qualquer coisa.
Foi o recorde.
É, okay, mas nós tentamos manter
mas
isto
a contar com a introdução, com estas merdas.
Os jogos. Nós agora, pronto, é porque a temporada passada tínhamos uns joguinhos.
Pois foi, tivemos uns jogos
interessantes. Vamos
cortar esta merda.
Mas estamos abertos a sugestões.
Sim, estamos abertos a sugestões porque andamos a brincar com o formato e queremos fazer aquilo que tu gostas mais que nós façamos.
E aliás, já sabem, nós temos um extra trifólio extraordinário.
Temos um trifólio extraordinário.
Primeira entrevista com o Jair Restrepo.
É verdade.
Já ouviste, certeza.
Já vi. Já saiu, pelo menos.
Podes ir ver no podcast, deixamos aí o link para ti, para poderes ir ouvir a entrevista com o ganda Jairo foi muito fixe.
Jairo Restrepo.
Jairo Restrepo.
Isso dessemos aqui merda um de challengezinho.
Vaca. Qual é que é o challengezinho?
Em vez de não só pedirmos sugestões aos nossos internautas. Ui, este não.
Internautas!
Malta com capacidade.
Ui!
Os nossos internautas. Pedirmos também sugestões de pessoas que podemos entrevistar.
Olha, boa, quem é que tu queres ouvir ou ver aqui no Trifolium Ordinários?
Boa ideia.
Deixa a tua sugestão ou podes pôr até um tag nessa pessoa. Pode ser que ela esteja interessada e criamos uma ligação interessante para podermos falar sobre outras coisas que nós não sabemos. Porque nós não sabemos tudo. Há aí muita gente que sabe muita coisa.
Um ecrã aqui, nós falamos.
Vamos a falar com o ecrã, tipo um proxy, não é? Uma cena porreira. Vai ser muito giro. Então, malta.
Vamos
eu
seguir.
Quero começar a falar de coisas. Vamos ver o que é que nos saiu na. Literalmente, o que é que nos sai da cartola.
Drum roll,
para drum roll, please.
Quem é que é o primeiro? É
pá, já estamos.
És tu. Estou a mexer isto.
Vá, está bem, eu tiro. Estamos muito enferrujados. Vá, drum roll.
E o primeiro tema desta tarde, ou noite, ou depende de quando.
Boa, podes ir enxertos.
Podes enxertos.
É pá, outra vez, pá.
Podes.
Podes ir enxertos.
Podes. Eu acho que já falámos de podes um bocadinho, não foi?
Mas enxertos de porrada agora.
Enxertos de podes com F. Espera, podes com F e enxertos de porrada.
Não,
é o tema.
Podes. Podes, vamos falar de podes.
É pá, não dá. Ok, então é esse. O tema é podas e enxertos, que é perfeito porque estamos em fevereiro.
É uma boa altura.
Ninguém tem que saber que estamos em fevereiro. Podemos estar a gravar isto há 2 anos atrás.
Sim, evergreen. Isto é para ser evergreen.
É para ser evergreen. Pronto, mas a natureza não é evergreen. Isto é assim, há épocas para tudo. É a época de podas e enxertos. Quando estamos a gravar isto neste momento, é possível que ainda seja aí do teu lado época. Se não for, podes começar a praticar em raminhos, que é para quando chegar à altura poderes saber como podar.
Ou muda de continente, vai para outro continente.
Ou então vai para o outro lado, exatamente, onde está a outra estação a acontecer. E aí
então, vamos começar.
As podas.
Então, vamos começar.
Peraí, 3, 2, 1 e 7 minutos começaram agora.
7 minutos a contar, sou eu, o senhor elefante.
Uma cena que me vem logo à cabeça é aquilo que o Pipo diz. Eu quero aprender a podar para não podar mais.
E eu acho que já falámos justamente nessa abordagem.
Mas é algo bom, acho. Quanto mais repetirmos, mais.
Não vamos repetir a mesma coisa, está certeza absoluta.
Está não, mas é fixe.
O que quer dizer com isso, Pipo?
O que quero dizer com isso é que, basicamente, o que tu procuras, o que a malta procura nas podas, especificamente nas podas, estimular o crescimento de fruto maior e melhor. Da maneira que fique acessível às tuas mãos. Ou seja, não tinhas...
Fácil de chegar
lá, ficar baixinho, com muita fruta, grande, boa. Agora, o processo da poda, porquê que ela fica assim grande e boa? É porque tu estás...
Grande e boa.
É porque tu estás a estressar a árvore até um ponto que ela pensa, bem, eu vou morrer, tenho a criar uma fruta grande com muitas sementes e com um bué de sementes que é para quando cair ao chão nascer mais sementes
para garantir,
porque eu vou morrer.
Para garantir a continuação da espécie.
E estás a estressar a árvore todos os anos. Ou duas vezes por ano, dependendo da poda que for.
Certo.
Portanto, lá está, como estavas a dizer... Eu gosto do facto de estar a aprender cada vez mais acerca de podas e ainda faço podas, acho que são necessárias ainda, mas eu quero aprender cada vez mais para poder deixar de podar e ter o mesmo tipo de rentabilidade por cada árvore, estás a ver? Sem estressar a árvore. Porque, epá, imagina, se for um ser humano, epá, vou cortar aquela perna daquele gajo porque assim vai ter 2 filhos, porque vai precisar de mais esperma.
Epá,
vamos colocar um vírus na pessoa que acaba de ter filhos.
É para ela ter filhos, pequenos cortes que é para aumentar a fertilidade. É. Pá, sim, pronto.
É só escravos em bancos de esperma a serem podados.
Que horror! Que horror! Bom, é assim, se a malta que muda a alimentação por causa de toda a questão ética, acho que agora vou deixar de comer fruta. Porque assim, uma planta estressa, uma planta sente dor, uma planta
tem essas veias,
passa save e nutrientes, o equivalente. Exatamente, são só seres vivos diferentes e nós temos uma ligação diferente.
Sabes que sim. Os olhos
gritam, as plantas gritam, elas gritam é quimicamente. Aquele cheiro da relva cortada, ai que cheirinho a relva cortada, tão bom. Realmente é bom, cheira muito bem, mas realmente o que é quimicamente é um monte de relvinhos a fazer.
Ou então, salve-se quem puder, é mais por aí.
Também, salve-se quem puder. Mas já estão a mandar o alerta químico para outras plantas à volta. a avisar que está uma agressão a acontecer. Portanto, pá, é assim, nós fazemos sempre mal ou bem aos seres vivos, acho que é uma questão depende relativa, depende da perspectiva. Sim. E muitas vezes é preciso uma poda mesmo, porque mesmo as próprias árvores têm a poda natural, cai um ramo, sim, o ramo é velho, ele
por
cai.
Por exemplo, as nozes, as nogueiras, certo? Castanheiros, assim, fazem podas naturais. Aliás, as nogueiras são conhecidas por serem, como é que é o nome?
Killers, não?
Não, mata-maridos.
Mata-maridos.
Ah, não, espera. Não, os mata-maridos, eu vou-te explicar o que é o mata-maridos. O mata-maridos
não é
só a nogueira, não. O mata-maridos, por exemplo, também acontece muito com carvalhos, porque não se podam carvalhos. O que é que acontece? Chega a um ponto, uma árvore muito grande, começa a ter ramos muito compridos e muito pesados. Começam a ficar esses ramos mais velhos e a árvore começa a dar prioridade a outras partes, outros ramos. E então esse ramo começa a, eventualmente, cai. O que é que acontecia? Isto é uma expressão medieval. É que as pessoas iam para o bosque para recolher madeira. E um dos grandes perigos, por exemplo, dos lenhadores e dos caçadores era estarem a passar por estas florestas extremamente densas e caíam estes ramos enormes, estes troncos, de facto, enormes, e caíam assim de repente. E chamavam-se os mata-maridos.
E são troncos.
E
são braças em troncos.
Uma árvore inteira.
Pronto. Yeah, portanto, exatamente. Quando vocês veem esses ramos grandes caídos no chão, vocês sabem, pronto, chamam-se os mata-maridos.
Podia ter matado o marido.
Podia ter matado um marido. Sim. E é por isso que se chamam mata-maridos. Mas isso é uma poda natural. O que nós estamos a fazer é acelerar, que muitas vezes é o que se diz.
Fala, como
cultura.
O Ernest Scott faz.
Exatamente.
A tropical
é podar até. Exatamente. É uma grande poda. É uma grande poda.
Circular os nutrientes, é o que estamos a fazer. É.
Certo, exatamente. Mas estamos a acelerar um processo que já acontece naturalmente.
Estás a dar muita comida aos fungos também para comerem.
E outros micro-organismos, parte verde, os bactérias.
Isso. Então, e pronto, a malta.
Enxertos. São as árvores, quase todas as árvores que compramos. Estão enxertadas.
Mas porquê?
Por acaso é interessante essa cena, não é?
Porquê? Porquê enxertadas?
De uma semente não vai nascer uma maçã. Não, se for uma semente ou uma maçã, vai-te nascer uma macieira que vai dar maçã.
Claro.
Pode
claro.
Não ser aquela maçã.
Exatamente. Não é aquela maçã.
O que é lá lógico. Lá se eu e tu tivermos um filho, quer dizer, se calhar não dá.
Não. Eu gosto mais do cenário e o primeiro cenário. Se vocês os dois tiverem um filho...
Arnold Schwarzenegger.
Tipo o Arnold Schwarzenegger. Exatamente.
Imagina, sendo possível isso. Epá, nós tivermos um filho, o filho não vai ser nem igual a mim nem igual a ti.
Vai
não,
ser uma mistura dos dois.
A mesma coisa acontece com a semente.
Quando enxertam é um clone, não é? De certa forma, quando é uma enxertia,
é
multiplicação,
estás a clonar.
É um clone, sim.
Estás a clonar uma variedade, ou seja, não estás a misturar diversidade genética e então sabes exatamente o que é que vais ter. É um clone de uma árvore já existente, estás a pegar num enxerto dessa árvore, estás a metê-la num, o que estavas a dizer do porta-cavalos, uma base, não é? E depois daí para a frente tens uma árvore mais cedo, porque não estás a crescê-la de semente, e garantidamente aquela variedade com aquelas características.
Mas,
tem vantagens e tem desvantagens, não é?
Não convém tirar os ramos para enxertar no cavalo, ou no par de enxertos. Imagina que tens a árvore-mãe, fazes um enxerto. Agora, colocas esse enxerto num cavalo. E depois não convém tirar um enxerto dessa.
Para depois fazer outra vez o enxerto do enxerto.
Não há diversidade genética, ou seja, há mais possibilidade de haver mais pragas, suscetibilidade.
Que é o que está a acontecer,
possivelmente,
hipoteticamente.
Então, imaginando, eu quero ter vários limoeiros no meu terreno.
Sim.
Eu não quero fazê-los de semente.
Podes ter uma mãe.
É preferível eu andar por aí, por exemplo, a pessoas que já têm limoeiros, pedir para ir lá fazer um cortezinho de um raminho de cada limoeiro,
isso
do que
é
ir só um limoeiro
isso
e
é
tirar
ideal.
Um monte de enxertos
é
do limoeiro.
Isso é o ideal, mas também podes fazer sempre enxertos da mãe. Perceber.
Certo, mas estamos a falar da questão da diversidade genética. Sim, se eu quero ter vários limoeiros, é possível ter limoeiros de origens diferentes, ainda aqui enxertados.
Isso é perfeito, sim.
Para ter a tal resiliência, para poder ter variedade, para depois, quando haver essa polinização, poder haver uma variedade, um limão melhor, de facto, sim. Não é?
E mesmo
quem é que
semente,
não quer um limão melhor? Tu,
semente,
se nós
tipo,
um limão
é uma cena
melhor.
Brutal que podes, como é que eu ia dizer, manipular não é algo. A palavra certa, mas podes arranjar espécies entre aspas diferentes, mais resistentes. Foi o elefante. Mas podes arranjar espécies mais resistentes a certas doenças que as outras já não são capazes.
Verdade,
tipo,
verdade.
Se ela nasceu, porra, esta é resistente ao meu
tio.
Então, agora para encerrar isto muito rapidamente, este tema, eu
bom
acho
tema.
Que nos esquecemos de umas coisas importantes, que é quando é que sabemos que é uma boa altura para podar?
Depende.
E quando é que sabemos...
Isso é uma conversa. Pá, isso é outra pergunta.
Citrinos
é
em junho, no geral.
Citrinos não gostam muito de ser podados. Tipo, podas, tipo...
De cenas, né?
Exatamente.
Mas podemos dizer de uma forma geral que é quando a árvore está a dormir.
Depende. Porque há podas de verão e há podas de inverno. O ideal é quando a árvore está a dormir. Mas, por exemplo, o limoeiro nunca dorme, em Portugal.
Certo.
O limoeiro está sempre, tá sempre vivo, está sempre verde.
Então, nesse caso, é quando não tem fruta, flor...
O limoeiro quase sempre, tem alguns que têm sempre fruta.
Exatamente, estás a perceber? É por isso
que... Estás a pensar nisso?
Sim, tem quase sempre fruta.
É uma boa questão.
Há limoeiros com a limoeira a dar bastantes frutos, está constantemente com flores novas.
Às vezes é uma questão
contínua.
Três
vezes por ano, à vontade, sim, à vontade.
Mas às vezes é aquelas janelinhas, não é? É que a coisa está, ok, está um bocadinho mais calminha antes de começar a florir.
O ideal é não haver flor, não haver fruto, estás a ver, e não haver folha. Portanto, completamente a dormir. Quando não adormece, é não haver fruto e folha.
Aí já se pode ver de espécie a espécie e ver exatamente o que é que essa planta requer, o que é que ela precisa. Mas regra geral é quando a planta está adormecida. Quando é o inverno, por exemplo, em muitas espécies, por exemplo, o nosso diospireiro, ele está a dar fruta até, olha, até agora.
Isso é outro caso, porque o diospireiro também não se poda muito.
Não se poda muito, mas, por exemplo, o nosso vai precisar agora.
Exatamente.
Portanto, não convém.
Convém.
Mas depende aos olhos de quem?
O nosso precisa, porque já está, mesmo por questão prática, já está a tapar uma estrada, nós temos que conseguir desimpedir aquilo. Então vamos ter de cortar. Estamos à espera agora, acabou agora de dar o fruto, a fruta que tinha a dar, os pássaros estão a dar conta do restinho que ficou ali naqueles ramos altos que nós não conseguimos comer, e então agora está, não tem folha, os botõezinhos estão agora a começar, ou seja, mesmo antes de começar a acordar, temos que fazer a poda agora. Uhum. Depois disso, vamos ter de esperar outra vez mais um ano. Uhum. E não pode ser, senão vem cá a malta da Câmara Municipal e cortam-nos a árvore.
Como o Gandalf das podas, como é que se chama?
O Gandalf das podas.
O
Peterzinho.
Pá, ele dizia que tipo, pá, isto podando, não podares tudo de uma vez, tipo, exatamente. Cortas aqui um pouco.
Como quem vai cortar o cabelo? Só as pontas espigadas.
Ah, e uma coisa do stress, né? Tudo ao mesmo tempo.
E é uma coisa que é importante também, que eu já experimentei, e a malta que poda, usem, em vez de usarem colas para tapar as feridas, usem
canela
antifúngico. E já experimentei e funciona.
Portanto, já experimentámos muitas vezes
e assim encerramos este tema.
Encerramos o tema. Desculpa lá, senhor elefante. A gente descuidou-se um bocadinho, mas era importante mencionar algumas coisas.
Chapéu, traz o chapéu. Traz o chapéu.
Ficaste em bateria.
Foi, então pera.
Espera aí, está-se bem, eu controlo ali a mistura.
Ai, senhor. Agora quem é? Não, agora sou eu que chocalho.
Ok. Eu controlo ali.
Eu chocalho. Façam drum roll, próximo tema.
Próximo tema desta noite vai ser...
Aplicações da palha. Comeres. Se fores um animal...
Podes comer.
Se fores um animal como nós.
Epá, tem tantas. Podes fazer casas. Podes comer. Podes compostar. Podes pôr com moldes.
Podes fazer cogumelos.
Telhados.
Telhados.
Animais.
Olha, podes fazer alguma cestaria, alguns tipos de palha que são aqueles caninhos, um bocadinho mais rígido, dá para fazer cestarias.
Palha, espantalhos.
É um termo muito vasto. É um termo muito vasto, porque palha é literalmente todas as ervas secas.
Portanto,
é só a palha,
não
é?
Não, porque eu, por exemplo, comprei fartos de palha.
Isso
agora
é feno, se calhar.
Não, com cardos.
Isso já não é palha também.
É palha. É feno.
Não é uma diferença aí? Feno e para palha?
Olha, boa diferença. Estou a ver palha e feno. Qual é que é a diferença entre palha e feno?
Também, se
sim, o feno é o que tu dá, é, tipo... é o que alimenta as tipo aveias, coisas muito ricas em nutrientes, que serve para alimentar o gado. Palha, é isto que estás a dizer? É só
são ervas, plantas secas.
Colhes o trigo.
O grão.
O grão, o próprio trigo. Depois o resto desse trigo é palha. É palha, estás a ver? É só, tem a parte menos rica.
O que fica depois da colheita do cereal
serve para fazer,
pode ser palha.
Dá para usar então, para fazer as construções, dá para usar para fazer, estás a ver, cenas assim.
É, sim, eu gosto muito da questão da palha e para mim é uma questão importante, porque uma coisa gira, é muito fixe ter uma coisa que serve para muitas coisas. Problema com isso é que temos depois... Precisamos de muito desse material para fazer todas essas coisas que conseguimos fazer com elas. Também é um bocadinho também aquela conversa, é a mesma conversa que se tem em relação, por exemplo, ao cânhamo. Tem tantas aplicações, porquê não estamos a plantar isto de todo lado e não sei o quê? Vou explicar porquê.
Erba.
Porque se a moto está-se a queixar de monoculturas de eucalipto, esperem até vir as monoculturas de cânhamo. Tudo
é trocar um vício por outro.
Se toda a gente fizer as mesmas coisas, plural, com um recurso tão diverso e tão flexível como a palha ou como o cânhamo, então estamos a pôr muito peso de um lado da balança na mesma. É um recurso interessante, é um recurso natural, é tudo muito fixe, mas tem tudo o seu custo. E nós, por exemplo, chegou a uma altura em que tínhamos a área em que deixávamos tudo crescer assim à louca, o que havia lá para crescer, crescia, nós cortávamos, deixávamos secar, colhíamos nos molhinhos e aproveitávamos. E tivemos um ano de palha própria. Depois, entretanto, os espaços começaram a ser usados para outra coisa e depois apercebemos, espera lá, nós não somos autossuficientes em palha. Então agora tenho que ir buscar a outra pessoa, comprar a outra pessoa que está a produzi-la, não sabemos bem como, ou não sei bem qual é que é o regime daquilo, para podermos ter a palha que nós precisamos para fazer as coisas. Então daí já vem outro problema.
Sim, no nosso caso, que eram as construções, não sei o quê.
Sim, nós agora, por exemplo, fizemos o galinheiro.
Poderiam, por exemplo, usar aqui pedras. Vocês têm pedras com fardinhas.
Exatamente. Né? Pedras é um para nós é uma mais-valia.
Há sempre uma maneira. Observação, não é?
Sim, observação. Mas a palha é muito útil.
Os políticos também usam bastante.
Muita palha.
Muita
ui!
Muita palha.
Eu não sei nem que eles arranjam toda, mas...
Os políticos
uma...
e não só. Eu também.
Palha. Palha. Bem, os professores partam de comer palha, coitadinhos.
Doutora Filomena, desculpe lá.
Mas uma coisa boa, vamos aqui dar mais valor a esta malta. Esta malta tem muito palha. Valor, porque estás a ouvir, adoro.
Olha, então acho que podemos, tipo, cada um falar assim rápido. Vamos dizer assim:
temos 5 minutos.
Uma função para a palha, um resumo rápido a essa função e próxima pessoa. Vá, podes começar.
Posso começar eu?
Podes começar tu.
Então, por exemplo, uma função: moldes para a tua horta. Dicas: não uses diretamente a palha na horta. Deixa apodrecer um bocadinho no fardo, vais rodando, as ervas vão nascendo, não sei o quê. Porquê? Por isso mesmo, porque as sementes vão germinar. E tu queres ter o molde, já vou ter menos ervas daninhas, vou pôr aqui um molde de palha. E afinal,
é lá,
assim,
o que é mulch?
O que é mulch? É uma camada protetora do teu solo.
Ah,
não
então
só vais alimentar os
micro-organismos,
como vão nascer menos ervas, como vão ter mais umidade no solo e um monte de cenas boas. Não é
muitas
verdade?
Coisas boas. É então a palha serve como uma boa fonte de mulch.
De mulch.
Eu vou começar a chamar-lhe mulch. Deixa-te a dizer mulch.
Espera, diz lá tu sozinho. A gente corta isto.
Mulch.
Brutal. É uma boa função, sim senhor. Nós usamos mulch. Mulch, desculpa.
Mulch.
Na nossa horta.
E a próxima?
Próxima.
Próxima.
Olha, próxima vou pensar já pegando na questão do mulch para produzir cogumelos. Nós produzimos cogumelos. Produzimos aqui em casa, para nós que podemos comer.
Pilarotes, né?
Pilarotes. Cogumelo ostra. Pleurotus jamor, pleurotus citrinopulatus.
Piliatos.
Epá, não quer dizer mal, mas são os amarelos. E os ostreatos, que são os cinzentos normais. Então temos os rosa, os amarelos e os cinzentos. E são todos feitos em palha. Nós pegamos em um fardo de palha, pasteurizamos a palha com cal, depois passamos essa palha por água para tirar a cal e depois pegamos no micélio do cogumelo e enfiamos isso dentro
inoculamos
e vai para dentro do saco misturado. Os panos hoje estão bem bobos, vê se que ainda não faz isto há muito tempo. E basicamente acabamos com um saco com palha pasteurizada, com o micélio lá dentro, uns furinhos, e a umidade da própria palha é o suficiente para deixar propagar o micélio, que depois frutifica para termos lindos cogumelos assim.
Duas, três semanas, às vezes entre três e quatro.
Pronto, agora o tempo frio demora mais tempo. Mas sim, nós usamos isso. E a parte interessante é que nós podemos aproveitar essa palha várias vezes, porque nós usamos o saco, aquilo frutifica o que tem a frutificar, depois ficamos com um saco com palha velha que já não serve para continuar a produzir cogumelos. O que é que nós fazemos com essa palha? Vai lá para fora, continua a apodrecer, juntamos outros componentes interessantes, como restos de cozinha, borras de café, etc, etc. Fazemos uma bela pilha de composto e depois pode ser para compostagem ou pode ir diretamente para mulch, para tapar a horta. E até
e
cresce alguns
crescer
cogumelos.
Mais feno outra vez, que vais usar outra vez.
Exatamente. E dá até para frutificar alguns cogumelos. Porque é engraçado, quando tiramos os sacos velhos, quando tiramos a palha dos sacos velhos, e usamos para tapar a horta, às vezes ainda frutifica mais uma ou duas vezes.
Pões o mulch dos cogumelos.
Mulch.
E depois pões mulch novo por cima, a tapar.
Sim.
E depois
inoculado.
Próxima coisa.
Essa é a cena.
Temos 27 segundos.
Vai rápido.
Ok. Então vou dizer rapidamente. Construção.
Construção. Ok. Explica.
Imagina. O light... Como é que é? Em português chama-se...
Palha confrada.
Ou terra palha. Eu ouvi que o termo em português é terra palha.
Ou palha confrada.
Ou whatever.
É o quê? Como é que é?
Imagina. Fazes uma estrutura. No nosso caso, nós usamos paletes, fizemos a estrutura de um galinheiro e imagina as paletes, não é? Tem um lado onde as coisas assentam em cima das paletes e o outro lado são só os pés das paletes que assentam no chão. Imaginem que os pés das paletes estão virados para dentro da casa, do galinheiro, não é? Fazem a confragem nesses pés das paletes, põem a rede na parte de fora, fazem uma aguada de argila.
Literalmente.
Uma aguada.
Molham a palha. É preferencialmente cortada. Eu não corto, mas há malta que diz que é melhor assim. Molhas aquilo tudo na água da argila e empacotas aquilo tudo na confragem.
Bem compactadozinho dentro da paleta.
Não é preciso muito tempo, não é preciso secar muito tempo. Já vi que também não é preciso grandes merdas. Depois tiras a confragem e siga para bingo. Ficas com uma parede isolada, uma parede de palha, com isolamento fixe para as galinhas estarem lá confortáveis. Antifogo. A malta até está a usar para casas. Eu tinha um amigo meu que está a construir casa assim.
E também há outra técnica, que não é só a confrada, mas mesmo com fartos de palha, que são as straw bale, né? Casas de fartos de palha, tipo os 3x15, né? Só que muito mais forte do que os 3x15. Muitos usos para a palha.
É uma vadia a palha?
É uma vadia, ela é usada para tudo.
O vidro é igual, o plástico é igual, tudo é igual.
Há muitas funções.
Porra, o petróleo então.
Pois, Jesus! Nós estamos no problema que estamos por causa das milhares de funções que o petróleo tem. Mas o tema não é petróleo, o tema é palha.
E acabamos este tema. E agora temos um. Como é que fazemos agora este último?
Então, este último é.
É à vontade da Lagardi?
Não sei. Queres tirar um ou como é que queres fazer? Se tiveres alguma coisa que queres partilhar. Partilha, se não, tira.
Tens algum tema que queres mandar aqui para...
Manda assim uma cena.
Quem é que vai mandar? Podemos fazer assim então, em vez de estarmos a tirar um papel das sugestões do público, nós podemos, um de nós pode mandar
um bitite,
um tema.
E desenvolvemos a partir daí.
Temos para aí 7 minutos, não
é? Se tiverem um bitite, força aí, qual é que é o bitite?
Então, tens algum bitite?
Espera.
É pá, eu gosto. Acho que podíamos falar da cena de empowering people.
Empowering people?
Estamos a viver numa altura tão brutal, no bom e no mau, que é tipo, temos Trumps, temos Bolsonaros, temos N pessoas brutais. Eu não me vejo com as mesmas bolas que elas, mas
pessoas interessantes. Interessantes.
E, epá, e há muito aquela cena de apontarmos o dedo e aqueles é que estão mal e estão à espera que o Estado é que resolva os nossos problemas. Mas nós podemos fazer tanto.
Exatamente. Eu acho que isso, em relação a isso, o melhor que a gente tem a fazer, que é o que eu tenho e o Ruto temos estado a focar bastante nisso no projeto, é devolver o poder para a mão das pessoas. É, não temos que esperar pelo governo. É assim,
por ninguém.
É assim, primeiro que tudo, eu acho que para tu mudares o sistema tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Como qualquer coisa, um ovo partido de fora para dentro estraga-se. De dentro para fora cria nova vida. Não é? Portanto, a partir do momento em que tu estás dentro do sistema, tu fazes parte do sistema
e já estás, e já, no matter what.
Mas mesmo as pessoas que querem se desligar, que são off the grid e não sei o quê, eu acredito que essas pessoas conseguem ter a qualidade de vida que querem
e viverem aquele off the grid,
e a viver aquele off the
grid, mas continuarem de uma forma ativa na sociedade e fazerem a diferença.
Não estão a fazer o impacto que poderiam estar a fazer estando dentro do sistema e mudando de dentro para fora. Ou seja, mete dentro do sistema a sociedade que tanto é apontada,
pera,
que somos todos nós.
Tipo agente duplo, infiltras-te.
Exato.
Estás a ver?
Faz tudo como deve.
Subrepticiamente infiltras-te, faz o que tens a fazer.
Cumpres as regras todas, jogamos com as regras que nos impuseram.
O problema é a solução.
O problema é a solução. E mudamos de dentro para fora aquilo que nós achamos bem, porque só conseguimos mudar uma coisa fazendo e mostrando e dando o exemplo às pessoas e dando o poder para as mãos das pessoas. E para alcançares milhares de pessoas, não é escondido no teu cantinho a viver com pá, isso é
ninguém
brutal.
Cá aparece, ninguém sabe
exatamente,
fazer
exatamente. Pá, é assim,
o que é fixe, meu, mas mal
e se cada um e lá está,
faz
e,
o que quiser
e há pessoas para tudo, há pessoas que mostram exemplos justamente disso, isolando-se, né? E fazem aquelas vidas de ermita e eu conheço exemplos de pessoas pá, que fazem uma história de vida fantástica e são uma autêntica inspiração, mas alguém daqui teve de ir lá, encontrar essa pessoa, trazer essa informação para cá e espalhar essa mensagem. Portanto, tem que sempre aqui haver vetores de comunicação para uma mensagem se espalhar. E então, se tu tens uma mensagem que queres espalhar, se há alguma coisa que tu queres fazer para melhorar algo que vês e não concordas, então precisas de perceber qual é que é o teu veículo para fazer essa mensagem chegar às pessoas, como é que vais ligar com as pessoas que precisam daquilo que tu tens para oferecer e como é que tu podes inserir dentro desses contextos. Essa é uma questão de qual é que é o vetor que tu queres ser. Há malta que usa a internet, nós usamos a internet. Há malta que usa, desligam-se e criam uma comunidade local e comunicam só com aquelas 100 ou 50 ou 150 ou 200 pessoas. Também está certo. E depois essas comunidades às vezes até ligam-se com outras comunidades.
Tudo resulta.
E as redes continuam a ser criadas, mas o importante é criar estas redes e estas ligações como se vê na Life Web, não é? É a mesma coisa, só queremos criar uma Life
ou na
Web.
Internet.
A internet é uma autêntica Life Web.
Yeah.
É, eu nunca
mimicking.
Vi. Está mesmo a imitar a Life Web. É biomímica. Realmente a internet funciona com biomímica. Tanto que até tem um sistema imunitário. A internet protege-se. através dos elementos que participam na internet. É uma cena mesmo fantástica. Mas é isso, é uma pessoa pegar nesses elementos, perceber, ok, eu sou um elemento dentro de algo muito maior do que eu. Como é que eu quero interferir, ou como é que eu me quero ligar, e quais é que são os elementos com os quais me quero ligar, e que interações é que eu quero ter com esses outros elementos. Porque é isso que nós vemos na natureza, nós fazemos parte dela, a nossa sociedade funciona com os mesmos padrões, se bem que às vezes não se parece bem, e às vezes é disfuncional. Se nós achamos que é disfuncional e nós somos um elemento, podemos controlar onde é que nos posicionamos para mudar isso.
E de que forma queremos servir?
E como é que queremos servir as
pessoas?
Achamos
que faz falta, claro, malta dar cursos de como inocular palha, o raio que for?
Pxá.
Faz?
Sim,
aprende?
Sim, claro.
Claro, exatamente. Claro.
Olha, fala disso, nós vamos ter agora um workshop de mecânica automóvel, não é? Que já tive um monte de comentários a dizer, alguns a dizer, estão aí os carros elétricos. Yeah. Ah, isso é outra conversa, meu amigo.
Havemos lá chegar.
Boa.
Sim, sim, é exatamente.
Havemos lá chegar.
Porque lá está, isso, malta, não se... Não, tudo é bom. Estás a perceber?
Yeah. É
que
e assim, tudo é
bom.
Ao
e
mesmo
tudo
tempo.
É
mal,
tem um impacto negativo.
Tudo é bom e tudo é mau.
Até a palha numa casa tem impacto
A malta
negativo.
Agora estão a dar benefícios para a malta poder comprar carros elétricos que ainda estão balúrdios, mas estão
e
a dar apoios.
Tem um impacto gigante.
E lá está, estão a dar benefícios. Também. Porque o petróleo, epá, já estão a começar, já exploraram quase tudo e estão cada vez a fazer mais prospeção.
Está
na hora de mudar o combustível, o fuel, não é? Ou seja, o que o Estado está a fazer agora, estão a dar-vos incentivos para isso, porque querem mudar de outra energia para poderem continuar a fazer o que estão a fazer. E em relação aos carros elétricos, são muito fixe, tudo, nada contra. Lá está, daqui a 30 anos, se calhar vamos estar a ter outra opinião. Mas uma coisa é certa, para um carro elétrico funcionar, tem que ter baterias de lítio. E lítio está
ou
a ser
explorado.
Sim.
Mas, entre essas,
mas
sim.
Geralmente sim. São baterias de lítio.
Não, geralmente são de lítio. E essas baterias, para tu alcançares um lítio, tu tens que destruir montanhas, como as pedreiras estão a fazer.
E sacares água de rios.
Portanto, tudo tem um impacto. Imaginem, em Portugal somos 10 milhões ou 11 milhões de pessoas. Imaginem, toda a gente a ter pelo menos um carro.
E por isto é que é importante
São 11 milhões de carros com uma bateria de lítio. Imagina as montanhas que vão à vida por causa disso e os rios, não é?
É isso.
Portanto, tudo tem o seu impacto.
E é por isso, que é importante a gente não sermos preto no branco. Isto é bom, isto é mau. Isto é bom,
dualidade.
Isto é mau. Aquela dualidade. Porque a verdade é que, quando se está a falar, tudo o nosso universo trabalha através de dualidade. Mas não é dualidade bom e mau. É dualidade preto e branco. E depois há aquelas áreas cinzentas. E depois às vezes é o preto e o branco ao mesmo tempo, e depois há todos estes paradoxos.
E aos vermelhos.
E aos vermelhos.
Os verdes.
Mas é isso, mas é essa questão da dualidade, de precisarmos de um lado de um verso da moeda para percebermos o outro verso da moeda, e tudo no universo funciona assim. Mas não é com uma conotação, isto é positivo e isto é negativo. É tudo cinzento, é tudo neutro. Depois a nossa perspectiva é que vai, ou o nosso entendimento das coisas, a nossa compreensão de como é que as coisas funcionam é que vão julgar esses aspectos, aí, se isto é bom ou se isto é mau. E então, e isso já acaba cada um, por isso é que eu não posso dizer o que é bom ou o que é mau para ti, eu posso dizer o que eu acho que seja bom para mim, e para ti podes dizer o que não concordo. E podemos ter os dois razão,
como
e é isso que é o paradoxo.
Realmente tem sempre razão.
Como é que o outro bacana diz? Faz o teu melhor que eu farei o meu.
Dalai Lama, faz o teu melhor que eu farei o meu. O outro bacana.
O outro bacana.
Ali o da esquina.
É para uma pessoa normal como
o
Dalai Lama. O Dalai Lama acho que respondeu isso por causa da questão de ter inimigos ou de ter pessoas.
De estarem a tentar matá-lo.
E ele disse sim, eles que façam o seu melhor e eu farei o meu. E é só isso que nós podemos fazer. Só podemos fazer o nosso melhor e lá está, não levar as coisas pessoalmente. Tem alguém que é mesmo contra tudo o que tu fazes, não tem problema nenhum. Ela está no direito dela de discordar contigo e fazer as coisas de outra maneira. Haja variedade com força. Assim aprendemos todos desde que mantenhamos a nossa mente aberta para isso e não nos pusermos nesse tipo de antagonismos e estarmos em extremos opostos. Porque não existem três extremos opostos. Eu não acho que existam, porque o mundo...
É tudo parte do mesmo.
É tudo parte do... Epá, estou aqui a bater o microfone.
Epá, podíamos também jogar um grande jogo. Eu estava a lembrar agora...
O jogo
do... E se...
E se...
E começámos com uma frase.
E se...
Próximo episódio, não percam.
Próximo episódio. Digam o que vocês acham. Mandem sugestões e tal, e nós vamos brincando com formatos diferentes e conversas diferentes.
Houve aqui uma frase que teve-me sempre aqui a aparecer durante este episódio.
Então.
Que é tipo aquela cena com aquele bacana que era bastante esperto, como se chamava o gajo?
Aquele bacana que era bastante...
O People
Einstein. Einstein.
Espertinho.
O gajo dizia...
aquele gajo que era bastante esperto.
O Magano dizia qualquer coisa nas linhas de... Estão a ficar aquelas brancas.
O Einstein também as tinha, de certeza.
Não é aquela frase de é estúpido fazer o mesmo problema. Não é
sim,
é
okay,
outra,
okay.
Muito boa também.
A questão da,
que essa é o mesmo level of thinking.
Do mesmo nível
não
de pensamento.
Não conseguimos resolver um problema com o mesmo nível de pensamento.
Com o mesmo nível de pensamento.
Okay, okay,
certo. Os carros elétricos
exatamente.
Estão sim, a ser sim. Um bocado isso.
Ou seja, não podemos
resolver o problema com o mesmo nível de pensamento que criou o problema.
Exatamente. Não podemos resolver um problema com a mesma mentalidade, né?
Que criou.
Exatamente. Temos que ir, ou seja,
mas
temos
bons tempos vão
temos ir, ir. Temos que ir para além dessa forma de pensar. E a única forma de fazer isso é assumirmos que não sabemos tudo e que estamos sempre abertos a novas aprendizagens, incluindo aquelas pessoas que nós não concordamos nada e que são isto e que são aquilo, não sei o quê.
Tem diferentes pontos de perspectiva.
É uma perspectiva diferente. E às vezes essas coisas é que fazem aquele clique na cabeça para nós aprendermos.
E fazem-nos evoluir.
E fazem-nos evoluir. Fazem-nos aprender coisas novas e se calhar é por isso que estás aqui. E se aprendes alguma coisa nova, obrigado. Se não aprendes nada de novo, olha, estás muito bem, é?
É pá, obrigado pelos teus 30 minutos.
Obrigado por este bocadinho.
Hora,
obrigado por este bocadinho.
35 minutos.
Nós vemos.
35.
Oh. Uau! Nós vemos no próximo episódio. Não te esqueças de deixar a tua sugestão na página do Trifolium Ordinários.
Onde é que pode encontrar o David?
Olha,
quem é que é
esse? Mas espera, espera, vamos lá.
Não, mas estavas a dizer o quê?
Estava a falar sugestões? Das sugestões.
Como é que eles fazem isso?
Hashtag Trifolium Ordinários. Ou podes até nos mandar uma mensagem direta na página do Trifolium ou comenta neste
vídeo.
É pá, está muito pouco, não
está muito badalhoco hoje. Mas é para começar bem, é para começar bem a nova época. Mas é assim, é malta, façam as vossas sugestões. Podem nos encontrar pela internet por aí fora. Está a página do Trifolium ao teu dispor. Ou onde é que podemos encontrar o Lobo Vegetariano também?
Na internet, quase em todo lado. Podes procurar por possíveissoluções.com ou no Facebook ou no Instagram ou cenas assim, YouTube.
Cenas assim, YouTube. E aqui deste lado?
Aqui neste lado, nós podes encontrar-nos na,
em casa, normalmente na cama.
Exatamente, normalmente a masturbar-nos.
Estamos aqui sem fazer nada, mas sim, mas onde é que nos podem encontrar?
Não, podem encontrar no site liberted.com, é um blog. Podem encontrar também na página do Facebook, também é liberta.com.
Arroba liberta-te hoje, letras pequenas, tudo pegado. Tu fizes isto no Google, encontras o YouTube,
sabes
o Facebook, o Instagram, encontras-nos em todo lado. E podes falar diretamente connosco, mesmo, diretamente, não é um bot, somos mesmo nós aqui deste lado.
E é isso, não é, malta? Por isso...
Maltinha.
Acabamos.
Acabou. Ai, a minha vesícula biliar.
Acabou o episódio. Até à próxima, malta.
Trifolium Ordinários. É o Trifolium Ordinários.
Obrigada, malta.
E qual é que é o teu podcast?
É o Trifolium Ordinário. É o Trifolium Ordinário.